começa agora na Rádio Manaim. Encontro com professores.
Olá, seja bem-vindo e a partir de agora estamos entrando no ar com o quadro Encontro com Professores. Esse quadro é transmitido todas as segundas às 3h20 da tarde, com reprise aos sábados às 11h20 da manhã. Estaremos aprendendo mais da palavra do Senhor, as professoras se preparando, as professoras levando os ensinos para os nossos filhos, para as crianças, intermediários e adolescentes. E agora estaremos ouvindo uma contribuição para esse mês de abril com o tema Páscoa, a Páscoa. E conosco aqui em nossos estúdios, a professora, a nossa irmã Giovana Azevedo. A paz do Senhor, minha irmã.
A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor, irmãos. Esse mês nós vamos falar, então, a primeira aula vai ser a festa de Israel e a festa da igreja com o tema a Páscoa. O versículo que nós vamos ver é Êxodo 12, 13 e 14, que diz o seguinte: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O objetivo dessa aula é mostrar o verdadeiro significado da Páscoa para os servos de Deus. A Páscoa era a comemoração pela saída da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Esta festa para nós, como igreja fiel, tem um significado muito especial. E hoje nós vamos conhecer mais sobre ela. No mês de abril, o mundo todo comemora a festa da Páscoa à sua maneira. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos conhecer a verdade sobre esse assunto tão importante. A palavra Páscoa significa passagem ou saída. A Bíblia nos ensina como Deus instituiu a Páscoa. Vocês se lembram da história de José? Houve um período de grande fome na terra naquela época. Jacó e sua família desceram para o Egito para encontrarem com José, pois lá havia alimento. Os anos se passaram, o povo de Israel se multiplicou e Faraó os escravizou. Será que a vida de um escravo é boa? Não é não, né? Pois é. Por causa do grande sofrimento, o povo de Israel clamou a Deus. Somente o Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra, poderia tirá-los daquela condição. Quem mais poderia fazer isso? E o Senhor, que é amoroso e misericordioso, ouviu aquele clamor. Sabe o que Deus fez? Deus levantou um servo chamado Moisés e disse que o usaria para tirar o seu povo daquela vida tão triste de escravidão no Egito e levá-los para uma terra muito boa, a terra de Canaã. Porém, não foi simples a saída de Israel daquela situação. Faraó não queria deixá-los ir, mas o Senhor realizou grandes sinais e mostrou o seu poder a todos que estavam ali. Todo mundo lembra das 10 pragas do Egito, não é mesmo? Deus enviou as 10 pragas no Egito e nós só vamos falar sobre a última praga nessa aula, que foi a morte dos primogênitos. Vocês se lembram o que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho, o filho mais velho. Deus deu várias orientações a Moisés para livrar os primogênitos do povo de Israel da morte, preparando-o para a saída do Egito. O Senhor ordenou assim: eles teriam que pegar um cordeiro e guardá-lo em sua casa por 4 dias. Depois daqueles dias, o cordeiro seria sacrificado e o seu sangue passado nos umbrais e vergas das portas das casas. É interessante que a professora mostre o que é umbrais e vergas, porque não são palavras comuns no vocabulário das crianças. Na realidade, é no marco da porta, né? Que fica nas laterais e em cima da porta. Quando o Senhor passasse pelo Egito e visse a marca do sangue nas portas, ali não haveria morte. Os egípcios devem ter achado estranho sangue passado nas portas. Quem já viu isso? Muito estranho. Mas foi um ato de obediência e de fé do povo de Israel, pois sabiam que era importante cumprir a orientação do Senhor. Eles estavam se preparando para a saída do Egito, que aconteceria a qualquer momento. O sangue nos umbrais das portas das casas era um sinal e garantia de vida. Foi assim que o Senhor orientou. O povo de Israel obedeceu, por isso foi protegido e livrado da morte. E o que isso significa para nós hoje? Vejam só, Só há garantia de vida eterna e de que seremos levados para a eternidade se o sangue de Jesus estiver em nossos corações. Devemos estar vigilantes e preparados. Precisamos clamar constantemente pelo sangue de Jesus para que Deus perdoe os nossos pecados, transforme o nosso pensar, o nosso comportamento, nos livre das coisas ruins que querem nos tirar da sua presença. Sabe como é que o Senhor chama isso na palavra? Novo nascimento. Nós somos novas criaturas quando recebemos Jesus no nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. Quando nós falamos de sangue de Jesus, falamos do Espírito Santo de Jesus derramado nos nossos corações. O Senhor orientou ainda que cada família de Israel se alimentasse de todo o cordeiro. Aqui é um ensino muito importante para nós, pois sabemos que o cordeiro nos fala profeticamente do Senhor Jesus. Então, alimentar-se de todo o cordeiro significa colocar em prática tudo que Jesus nos tem ensinado pela sua palavra viva. Muitas pessoas querem se alimentar do cordeiro pegando só as partes boas. Ah, eu gosto disso, eu aceito isso, eu não aceito aquilo que está na palavra do Senhor. Mas a ordem era se alimentar de todo o cordeiro. Tudo na palavra do Senhor nos ensina a servir ao Senhor como Ele deseja, como Ele quer. É dentro do projeto dEle que nós temos que estar. Então o Senhor deu mais uma ordem. Eles deveriam comer o cordeiro com pães asmos e ervas amargosas. Pão asmo é aquele que não tem fermento, não tem aparência, mas alimenta. Este pão nos fala do Senhor Jesus, que foi homem sem pecado. O fermento nos fala do pecado. Jesus não tinha pecado e ele alimenta as nossas almas. As ervas amargosas representam o sofrimento que Israel passou. Hoje representam as nossas aflições que Jesus levou por nós na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas aflições. Vimos como Deus abençoou seu povo no passado, livrando da escravidão de Faraó, da morte e tirando do Egito. E hoje, da mesma forma, Jesus é conosco. Ele é o pão vivo que nos sustenta e nos fortalece para vencermos o mundo e partirmos para a Nova Jerusalém, a eternidade com Deus. Aleluia! Mas alguém poderia perguntar, por que então Jesus comemorou a Páscoa com os discípulos somente com pão asmo e vinho na ceia? Para onde foram as ervas amargosas e o cordeiro assado? Essa é uma boa pergunta. E vejam que maravilha. Em 1 Coríntios 5:7 está escrito que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus presente em nossos corações. As ervas amargosas lembram a escravidão e sofrimento que o pecado causa. Jesus sofreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados e no lugar do sofrimento, ele nos deu o vinho, que é a doçura, a alegria do Espírito Santo. O vinho que é bebido no mundo tira comunhão com Deus e leva à morte. A palavra diz assim, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas Jesus dá o bom vinho que nos fala do Espírito Santo, que estará conosco para sempre. O mundo comemora Páscoa totalmente diferente do que o Senhor ensina na sua palavra. Trocam o cordeiro pelo coelho, o sangue pelo chocolate. Querem que esqueçamos de Jesus. O foco do mundo hoje é o comércio. Né? A gente vê muito falar, o que você vai ganhar, o que você não vai ganhar. Quantos lembram do sacrifício que Jesus fez para que nós tivéssemos vida? Nós não devemos esquecer do sacrifício de Jesus e trocá-lo pelas coisas dessa vida. Mas nós sabemos que a festa da Páscoa é a comemoração da vitória do Senhor Jesus sobre a morte, é a libertação deste mundo pelo sangue de Jesus e a passagem para uma nova vida rumo à eternidade. É bom nós notarmos que lá no Egito, quando o Senhor passou sobre as casas e a morte não entrou na casa dos judeus, ele não só livrou o primogênito, mas tirou a tristeza das casas, porque onde houve morte, houve tristeza, houve pranto, houve choro. Quantas casas hoje têm sofrido com a morte que tem entrado nos lares? O pecado tem trazido sobre os lares quantas dificuldades. Muitas vezes as drogas, as bebidas alcoólicas, as brigas nos lares, os ciúmes, as dificuldades, e o Senhor tem uma bênção para os lares. O Senhor não só nos livra do pecado, mas o Senhor traz alegria para as nossas casas. O Senhor é a nossa alegria, é a nossa força. O Senhor é aquele que deu a sua vida por nós. Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu, mas ressuscitou, está vivo, presente no meio da igreja. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias e a presença de Jesus nos faz descansar. A presença de Jesus nos traz paz e a palavra diz que é uma paz que o mundo não conhece. O Egito não conheceu essa paz, mas aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que obedeceram a palavra do Senhor, aqueles que não só viram o cordeiro morto, mas colocaram seu sangue na verga das portas. Nós hoje não sabemos só que Jesus morreu, mas o sangue de Jesus, o Espírito Santo do Senhor, tem estado nos nossos corações, tem dirigido as nossas vidas e tem nos dado paz. Em momentos de dificuldades, em momentos de lutas, o Senhor tem sido a força do seu povo. Por isso, precisamos ter a marca do sangue de Jesus na porta dos nossos corações, na nossa vida, pois essa é a nossa garantia de salvação, de vida eterna. A palavra diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O penhor é a nossa garantia. Com o Espírito Santo no nosso coração, nós temos a garantia que quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados, porque todos os nossos pecados foram perdoados e hoje a Igreja Fiel tem sido dirigida pelo Senhor, conduzida pelo Senhor a um caminho que leva para a eternidade. Maranata, o Senhor Jesus vem. Glória a Deus. Temos aqui a sugestão de alguns louvores. Clama, ó Igreja, Jesus é a nossa vitória, a noiva amada do Cordeiro. Maranata, vem, Senhor Jesus. Pergunta para crianças intermediários. Qual o significado da palavra Páscoa? A palavra Páscoa quer dizer passagem ou saída. Pergunta para adolescentes. Qual foi o sinal que livrou os filhos mais velhos, primogênitos, do povo de Israel da morte? Resposta: o sangue. Êxodo 12, 13 diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória. E celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Eu gostaria de lembrar ainda que a festa da Páscoa não livrou só o povo do Egito, mas livrou do governo de Faraó. E nós hoje não estamos sobre um governo do Senhor. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O mundo está posto no maligno, mas a Igreja está sobre o governo do Senhor Jesus, o governo do Espírito Santo. Amém?
Amém, aleluia, é verdade, hoje nós temos a direção do Espírito Santo, o governo do Senhor em nossas vidas, que benção essa aula, não é verdade? A festa de Israel e a festa da Igreja, com o tema a Páscoa, está escrito que Cristo é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus presente em nossos corações. Você gostaria de aprender sobre essa aula, sobre esse ensino tão maravilhoso? Vá ao culto. Leve o seu filho, a sua filha, aliás, toda a família, na Escola Bíblica Dominical. Você pode participar às 10 horas da manhã. Domingo que vem tem culto às 10 horas da manhã e os pais estarão levando os seus filhos para a igreja. E o Senhor estará ali abençoando grandemente os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está sintonizado na Rádio Maranhão FM 100,3, leve o seu filho, leve a sua família à igreja. Professora Giovana Azevedo, obrigado pela sua vinda aqui em nossos estúdios mais uma vez. Que Deus te abençoe. É bom lembrar que os ouvintes estejam em oração por esse quadro, pela irmã Giovana, por toda a comissão. Existe todo um trabalho feito e os irmãos estejam em oração por esse trabalho aqui nesse quadro tão maravilhoso, Encontro com Professores. Irmã Giovana, a paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor, irmão.
Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno.
Você acabou de ouvir Encontro com Professores.